Boa noite. Vamos a Salmo 3. Este salmo diz explicitamente, no início dele, e isso é bíblico, que é um salmo de Davi, e diz a circunstância, quando ele fugia de Absalão, seu filho. Absalão armou uma revolta contra Davi, lentamente, sagazmente, e acabou juntando um grupo grande de revoltosos contra Davi, e antes de chegarem no palácio de Davi, Davi resolveu sair para não haver matança, não haver morte ali, e deixou o palácio vazio, apenas com 10 concubinas para tomar conta do palácio, e ele saiu. E, de fato, Absalão chegou lá, tomou conta, e não vou entrar nos detalhes, e depois foi atrás do pai, e houve guerra mesmo, entre uma batalha, né? Entre os homens de Davi, os homens de Absalão, que inclusive morreu e tudo. Então, o contexto aqui, a gente não precisa imaginar de que inimigos Davi está falando. Os inimigos são o próprio filho dele, e muitos súditos de Davi que se tornaram agora pró-Absalão. Claro que nós vamos sempre estar pensando em termos de inimigos, como qualquer inimigo que a gente possa obter, e até mesmo em termos de aplicação, inimigos não humanos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Meu propósito é fazer uma análise bem panorâmica e bem sucinta do Salmo para nós nos acostumarmos também a uma leitura panorâmica e tirar só o extrato, mesmo em vez de entrar em detalhes, como também é válido. Mas aqui eu quero observar só os pontos principais que eu vejo nesse Salmo para o nosso benefício. Então, nos dois primeiros versículos, Davi coloca o fato, o problema. O problema é uma quantidade muito grande de adversários e crescente o número, cada vez mais. E olhavam para Davi e diziam: esse aí já passou o tempo desse. Não tem quem salve esse. O assunto aqui não é a salvação da alma de Davi. O assunto aqui é a salvação da situação dele, como rei, até como ser humano, porque provavelmente ele poderia ser, muito provável que ele fosse morto. Quando o rei resolve dar um golpe no outro e tomar o lugar do outro, não tem conversa. Então, Davi coloca aqui e o estado de espírito dos inimigos dele. Ou seja, aqui não tem Deus que dê jeito, não tem Deus que resolva. É interessante isto. No versículo 3, então, Davi até o versículo 5, ele fala que tem um Deus no Senhor, fala no Senhor, e ao Senhor, inclusive, dizendo que Deus cuidava dele. De várias formas aqui. Primeiro, sendo escudo ou proteção. Essa é a minha glória. Davi era um rei, né? Poderoso. Então, a glória que ele tinha, exaltas a minha cabeça. Então, tudo que Davi era, tudo que Davi estava sendo, é por causa de Deus. Então, era um Deus que protegia Davi, que estava segurando, exaltando, protegendo Davi. No versículo 4, ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do santo monte me responde. É curioso que aqui ele fala de um relacionamento entre ele e esse Deus. Agora, de duas mãos. Nos versículos 3 e 4, aliás, no 3, ele falava apenas que Deus olhava para ele, o protegia, o dava glória e pronto. Podia ser uma coisa à distância, no sentido de unilateral, melhor dizendo, unilateral, de Deus para Davi. Deus protegia Davi, isso ele não tinha a menor dúvida. Ele dá um passo adiante aqui, quando ele diz: eu clamo e ele do seu santo monte me responde. Agora duas vias. Havia interação entre Davi e esse Deus. Davi no lugar dele e o Deus dele no santo monte. Ele não especifica onde. E mostra como é que seria ou como é que era mais ou menos essa resposta de Deus. Porque não apenas havia uma interação, mas uma interação gostosa, de pedido e de resposta. Porque alguém pode pedir ao seu patrão, ao seu chefe, a um senhor, alguma coisa, e o outro não nem responder, nem dar bom dia, ou então humilhar, gritar, mandar recolher e tirar ele da frente dele, isso é uma coisa horrorosa. E houve coisa de duas mãos, houve uma conversa brutal, mas houve duas mãos. Mas aqui não é assim, são duas mãos gostosas, um caminho gostoso, em que Davi fala, Davi clama e Deus responde. Aí a gente pensa, mas agora está esquentando para Davi, né? Como é que Deus responde? Versículo 5. Primeiro, deito-me e pego no sono. A ideia de tranquilidade. A impressão aqui é essa, de tranquilo. Não tem sonho. Aqui, ele fala em sonho também, Davi em outras passagens, que ele não consegue dormir e chorando e tal, são ocasiões na vida de uma pessoa. Então, o que Davi reflete aqui, mesmo no meio desse sufoco, é que até aqui Deus tem interagido com ele, tem respondido, dando a ele calma, tranquilidade, sustento, no final do versículo 5, sustenta, e falta de medo, coragem. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. A situação estava complicada, e a tal ponto que Davi abandonou o seu próprio palácio, algo gravíssimo na vida de um rei, mas ele estava sem medo. Dormia bem, era sustentado por Deus, clamando e Deus respondendo, clamando e Deus atendendo. Isso entende-se que tem sido uma característica da vida de Davi com Deus. Não que não houvesse variações, que sempre havia, como há na vida de cada um de nós, mas de uma maneira geral, característica da relação de Davi com Deus era essa. Um aqui, outro no Santo Monte, Deus olhando para ele, protegendo, Davi pedindo e Deus dando, fornecendo, protegendo, mantendo. Espetáculo. Aí esse Deus resolve colocar Davi numa situação muito crítica, esse mesmo Deus. Até é curioso que se nós encerrássemos no versículo 6... Mas Davi resistiu de uma maneira espetacular essa provação aqui. Nem medo ele teve. No versículo 7, Davi se transforma em um de nós, no que nós temos de fracos, de frágeis, de vacilantes. Levanta-te, Senhor, Salva-me, meu Deus! Epa! Cadê o Davi tranquilão, dormindo assim que dorme, que deita, e que está sem medo nenhum? Então, ele está aqui pedindo salvação. Ele está reconhecendo a sua situação e num brado aqui de socorro. Ele pede socorro a Deus. Pastor, mas mesmo assim não podemos provar que ele estava com medo. Ele podia estar pedindo socorro sem medo. Admito. Mas o contexto aqui, quando alguém diz assim, socorro! Me ajude, alguém aí, me ajude. É evidente que a pessoa está reconhecendo estar numa situação crítica, periclitante, perigosa, e a pessoa não está com medo. É um detalhe muito interno lá, mas é evidente o contexto, né, de saber que está numa situação muito ruim. Eu estive olhando, tem versão que realmente está no imperativo, imperativo que na verdade não é uma ordem, mas é um pedido, mas é imperativo. Levanta-te, Senhor, apelando, um apelo. Salva-me, Deus meu. Algumas versões têm, fere nos queixos a todos os meus inimigos. Ou seja, a terceira frase era um pedido também, junto com as outras duas. Na nossa versão, não. Na nossa versão, ele pede duas coisas, levanta-te, salva-me, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e tal. E mostra que, parece que fica, o português aqui ficou meio estranho. O tempo aqui no hebraico lá, eu fui dar uma olhada, entendo muito pouco de hebraico, mas está lá, é o perfeito. A ideia de continuidade. Aí eu fui em outra versão, fui em várias, e nem é pedindo, como levanta-te, salva-me, ou e feres, pedindo para Deus ferir, e nem é só afirmando tu feres, de uma maneira assim, impontual, mas é tens ferido. Faz um sentido grande. Até hoje, tu tens ferido os meus inimigos. Eu confio em ti, não estou com medo, mas estou. E eu me baseio no nosso histórico, Senhor, na nossa relação até aqui. Tu tens ferido os meus inimigos. Aliás, a Bíblia não registra uma derrota de Davi, né? Não sei se vocês sabem disso. Uma derrota militar dele, nenhuma, zero. Até aqui tu tens me ajudado em tudo. Senhor, é a esse Deus que eu estou pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo salvação. Então, aí, para mim, faz um sentido enorme. Ele apela para o passado, pedindo que Deus atue agora nele. Como é que fica essa questão meio contraditória dele afirmar que não estava com medo de um monte de gente contra ele e, ao mesmo tempo, clamar por socorro e pedindo salvação? Eu acho que nós, seres humanos, você como um e eu como outro, não devíamos nem perguntar algo assim, porque você não se conhece, não. Eu estou falando agora como crente, e a você estou me dirigindo como crente. Estamos seguros, acordamos no mesmo dia, seguros, acordamos felizes, sou crente, coisa boa, sentindo forte. Aí lá, 11 horas da manhã, 3 da tarde, sei lá, acontece alguma coisa, ou você vê, ou sente, ou escuta, ou acontece muita coisa ao seu redor, não, mas, de repente, você está meio com medo, meio inseguro, meio assim, dá vontade de gritar, Senhor, me socorre, me ajuda. Me ajuda. Não está bom aqui, não. Aqui dentro. Aqui dentro do coração. Não está bom, não. Espera aí. Cadê o crente de manhã? Aquela força. Olha, irmãos, eu não sei vocês. Eu olho para Davi aqui e disse, ó, Mauro, todinho. Porque é exatamente isso. É força, fraqueza. Força, fraqueza. Se irmos bem, em paz, aí é um negócio meio esquisito que a gente não sabe nem definir. Às vezes até raiva, mas raivoso para alguma coisa. Aí pede a Deus por... Aí vai e vem, vai. É uma oscilação grande. E quanto mais leio a biografia de crentes ao longo da história, e não precisa ir muito longe, não, a própria Bíblia aqui mostra exatamente isto. Homens que vão e que vêm, fiéis, amam a Deus, mas faz parte esta oscilação e essa fragilidade nossa. Eu acho isso espetacular. E ele termina num tom. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Pá. Pronto. És o meu Deus, me guardas, confio em ti, oro a ti, tu me respondes, me sustenta, me dá tranquilidade, até noites de sono tu me dás, tranquilo, tira o meu medo, e esse mesmo Deus me permite que está meio balançando e amedrontado e pedindo socorro, e é isso mesmo, Senhor, pois me socorre. E eu não acho que ele está aqui muito constrangido, porque está pedindo socorro, depois de ter dito que estava sem medo, como é, Davi? E aí? Não, é isso mesmo. E você sabe que nós descobrirmos essas fragilidades nossas nos dá uma liberdade, nos dá um grau de tranquilidade. Acho que quando eu era mais novo como crente, era mais exigente talvez comigo. Eu estou triste? Estou triste? Alegria, fruto do Espírito. Estou sem fruto do Espírito. Ai. Aí, paz, hábito no coração. Não estou em paz, não sei o que fazer. Amanhã tem uma sessão na igreja, não sei como é que eu vou reagir. Como é que eu vou fazer? Ai, cadê a paz? Aí fica uma coisa meio cobrando. Cadê aquele o homem da paz, o pastor que ora e tal, e que prega, e que dirige a igreja, e tudo, e dá ânimo na igreja? Cadê? E que estava com ânimo... Como digo, hoje de manhã mesmo, cadê? Acho que era mais difícil. Hoje eu acho mais fácil. Sinceramente, abro o coração para vocês aqui. Senhor, eu sou isso aqui mesmo. Sabe? Não vai sair muita coisa mais disso aqui, não. Te amo muito, te quero muito, peço, reconheço que tu me ouves, que tu me atendes, tenho noites ótimas, mas tem hora também que eu estou ruim, acordo de madrugada, não estou me sentindo muito bem não, e tem hora que eu estou triste, não sei porquê, então, Senhor, me socorre, me ajuda. E não estou nem um pouco angustiado, mas Deus vai cobrar, como é que ontem você estava assim, hoje não está, pecado na sua vida, onde é que está o pecado? Procura que você vai encontrar o pecado. Conversa. Mas é que não é para nós ligarmos para os nossos pecados. Ligar e muito. Confessar cada pecado nosso. Se arrepender de cada pecado nosso. Se entristecer por cada pecado nosso. Decidir não repetir aquele pecado no mais que nós pudermos com nossas forças. Claro! Mas uma vez feito isto, uma vez lidando com o nosso Deus naquilo que nós podemos lidar e somos instruídos a lidar, esse é o caminho, é pronto, agora eu descanso. Descanso, como Davi aqui estava, descansado, mesmo numa situação de extrema fragilidade e mesmo oscilante, mas termina, do Senhor é a salvação e os povos dele são abençoados e pronto, esse é o que importa. Irmãos, irmãs, queridos, fica esta análise do Salmo 3. Quantidade de inimigos que você tenha pode ser altíssima, ou inimigos humanos, físicos, ou vírus, ou diabo, ou demônios, não importa. Não importa. Encare, claro que é diferente no caso de inimigos racionais, como homens e demônios, um vírus não tem raciocínio e tudo, mas podemos encarar como uma força muito hostil a nós, e que nos dá medo, pode nos dar medo, pode nos deixar muito inquietos, que deixa e tudo mais. Então, eu acho que é válido inimigo ao redor, e podemos incluir também que o tal do vírus aí pode ser um mero instrumento nas mãos do diabo, por ordem de Deus, como as doenças, o ferimento lá de Jó, foi, as úlceras, foi do diabo. Né? Então, tinha um inimigo literal, racional, poderosíssimo por trás das úlceras de Jó, o diabo. Inimigo não era Deus, embora Deus permitisse, certo? Então, por trás disto tudo, temos inimigos, sim, racionais, poderosos, e homens também, servos do inimigo, que de alguma maneira podem nos maltratar. Então, fica aí, não ter medo, não, ao mesmo tempo que quando o medo chegar, Senhor, me socorre. E um Senhor ao qual você está bradando o tempo todo, clamando o tempo todo, lidando o tempo todo, conversando o tempo todo. Não é, não está nem aí para Deus ser um crente fraco. Não está ligando para quase coisa nenhuma de Deus, para os cultos de Deus, para a palavra de Deus, para quase nada. Aí, de repente, Senhor, meu Senhor, aí tome mensagem na internet e oração bonita, aí bota letra maiúscula e está... É aquele crente que, como Davi, está lidando com Deus no dia a dia, conversa com ele, pede ajuda, Deus sustenta, e Deus dá o sono para ele gostoso e tal. É o dia a dia. Apertou e deu um certo medo ali, ele está em casa com Deus, ele sabe com quem está lidando. Que essa seja a nossa relação com Deus e que, no momento desse, nós saibamos agir de maneira bíblica quanto a este assunto. Medo é pecado. Não creio em muitas situações. Algumas, sim. Outras, não. E não creio que aqui seja o caso de maneira geral. Mas Deus nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a encarar essa situação que vivemos e os Teus salmos, a Tua palavra registrada hoje no 3, venha nos ajudar nessa relação contigo, nessa conformação, por sermos mesmo frágeis e seguros aqui e meio ali balançando logo depois. Não importa, tu não balanças, tu não tens medo de nada. E se os inimigos dizem, nem Deus pode salvar isso aí, sabemos o quão ridículo é isso e o quanto eles vão ser desmascarados. Porque sabemos que com medo ou sem medo, nós estamos totalmente seguros nas Tuas mãos e abençoados como Teu povo. É em nome dele que te pedimos, digo Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.